Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa última escola dominical deste ano, 2018. A gente retorna com gás, com força. Amém?
Amém?
Glória a Deus. Oro ao Senhor que Ele possa nos dar nesta manhã o entendimento, a sabedoria, a capacitação para entender os desígnios dEle. Hoje pela manhã a Edilene postou uma fotinha lá que o caminho nunca foi prometido que seria fácil. E realmente o caminho não é fácil. O caminho é um caminho de luta, de dificuldade. A gente vê muitas pessoas falando coisas diferentes, mas a gente vê nas nossas vidas que há dificuldades. Estamos tratando nesse primeiro período, dentro do ser de Deus, os seus atributos, sobre a Trindade. E vou fazer um breve resumo, como nós sempre fazemos, a respeito do que nós falamos no domingo passado, pela manhã. Nós falamos que esse termo Trindade ele não é encontrado na Bíblia. Ele é um termo que é um termo teológico, que começou a se utilizar a partir de 220 d.C. Logo após o início da Igreja Primitiva, eles procuravam um termo para designar a figura de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e colocaram o nome de Trindade. Semana passada também falamos que as evidências da Trindade elas são muito mais claras no âmbito do Novo Testamento do que no Antigo Testamento. Porque a revelação de Deus para o homem ela é progressiva. Começa em Gênesis e acaba em Apocalipse. Então você vai recebendo a revelação como que a conta gotas para você poder ir entendendo. E aí quando você se fala da Trindade, que é algo que aparece esse termo depois da morte e ressurreição de Cristo, a gente tem que analisar sobre aquela ótica para depois voltar para o Antigo Testamento, porque é mais fácil. No Antigo Testamento há sim a condição da Trindade, mas dentro de uma condição mais, você tem que cavar um pouquinho mais, você tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Semana passada começamos a falar de algumas coisas que são realmente referência dentro da Trindade do Novo Testamento e nós falamos sobre o batismo de Jesus. E nós lemos o texto de Mateus capítulo 3, versos de 13 a 17, que falava sobre a figura de Cristo chegando para ser batizado por João Batista. E quando ele é batizado, o céu se abre, nós temos a figura do Filho sendo batizado, a forma como de uma pomba descendo dos céus representando o Espírito Santo e a voz de Deus dizendo, este é o Filho amado em quem tenho prazer. Ali se evidencia claramente a Trindade. Falamos também sobre os textos, sobre a fórmula batismal. E nós falamos que as pessoas elas eram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era feita uma aliança. E nesse texto de Mateus 18, 16 a 20, que nós lemos, fala sobre isso. E você, como um batizado, confessou isso. Eu aceito Deus como meu Criador, Jesus como meu Salvador e o Espírito Santo como meu Consolador. E é uma fórmula determinada pelo próprio Cristo. Nós falamos também na semana passada sobre os tensos da bênção apostólica, quando nós acabamos os serviços do culto, nós falamos que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida, hoje e sempre. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe. E essa é uma fórmula que não tirei da minha cabeça. Não foi um papa, um pastor que inventou isso. Está lá no texto de 2 Coríntios 13, 13, que nós lemos na semana passada. Algo semelhante do que nós lemos também em Números capítulo 6, verso 23 a 26, que fala sobre a bênção arônica de Arão, em que nós vamos voltar a falar. Falamos sobre textos gerais da Trindade. Nós falamos bastante coisa na semana passada. Falamos sobre 1 Coríntios 12, de 4 a 6, em que aparece a figura de Deus, o Espírito Santo e Jesus capacitando a igreja no ministério, no seu serviço e no seu labor. Nós somos comissionados por Deus, como o irmão Cláudio falou, por embaixadores, mas nós somos capacitados por cada figura da Trindade em algo especial. O Espírito Santo, por exemplo, é aquele que nos dá os dons. Em Efésios capítulo 4, de 4 a 6, nós falamos também sobre uma unidade do corpo. Uma unidade do corpo que faz referência à unidade também da Trindade. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2, e Judas, versos 20 e 22, nós falamos que cada figura da Trindade executa algo especial dentro da nossa salvação. Quem escolhe, quem determina, quem coloca nos caminhos de Deus, de Jesus Cristo, os salvos, é Deus. Jesus olha nos evangelhos e fala assim: Senhor, nenhum do que me destes eu perdi, a não ser aquele ao qual estava a palavra designada, chamado Judas. Então, quem fala, quem é Deus. Mas como essas pessoas vão adentrar no repouso eterno se são pecadoras? Eu e você, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há um pecado cometido e nós temos uma dívida perante Deus. O sangue do Cordeiro faz esta função. Deus Pai diz: você é Jesus Cristo, passa o sangue do Cordeiro sobre os nossos pecados, mas mesmo assim nós temos que ser convencidos do pecado. E aí, na nossa caminhada, conforme a palavra vai sendo exposta, palavra que é o próprio Cristo, o Espírito Santo nos convence. Nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Alguns são convencidos automaticamente quando a palavra é falada, outros precisam de um tempo para digerir. Ontem eu estava dando uma aula lá em Taguatinga, e eu comecei a falar alguns conceitos lá sobre hierarquia, sobre a figura de Deus Pai, Deus Filho, algo dentro desse meio que nós estamos trabalhando aqui. E um rapaz discordou veementemente, ele foi ficando nervoso, bravo, e aí ele falou assim: pastor, eu acho que nós estamos confusos. Eu falei: querido, eu não estou confuso. E aí ele ficou mais bravo ainda, levantou, no meio da aula, e foi embora. Aí eu fiquei olhando aquilo, eu pensei assim: poxa vida, né? A pessoa tem que entender que há conceitos que a gente precisa absorver, mas ninguém está exigindo que você mude da água para o vinho de uma hora para outra. E se algo que é falado não procede, você ouve tudo e retém o que é bom. E aquele rapaz saiu bravo. E aí foi, passou uma hora de aula, nada dele voltar. Depois, no intervalo, entendeu? Eu estava lá fora esperando os alunos voltarem, ele vem marchando. Catei ele pelo braço, dei um abraço, falei um monte de coisa para ele. Falei: cara, não se preocupa com isso, cara. Se você não acredita, se você não entende, você não concorda, monte a sua opinião. O cristianismo é isso, gente. Entenda que você vai ter consequências em relação ao que você decide. Como em qualquer situação civil, penal, qualquer uma. E aí ele foi acalmando: pastor, eu fiquei nervoso e eu me conheço. Querido, não precisa ficar bravo. Falava essa semana com uma outra pessoa que me ligou: pô, mas eu não concordo, eu tô bravo e não sei o quê. E eu falava assim: cara, não faça isso, não se preocupe. Se preocupa com as coisas que são importantes. Mas eu acho que não é isso. Eu falei: tudo bem que você não acha que não é isso. Vai estudar. Se o Espírito Santo não te convencer, não vai ser eu que vou convencer. A função de convencimento não é do pastor, e não é de Deus, nem é de Jesus, é do Espírito Santo. E se você ouve algo que ainda não te desce redondo, sem fazer apologia à cerveja, claro, entendeu? Vá orar e continua vivendo a sua vida com tranquilidade. Mas as pessoas, elas ficam nervosas, tensas. Vamos tratar a partir de hoje do que se fala de Trindade no Antigo Testamento. O que se fala? Você vai falar agora pra mim?
Não, eu só vou dizer o verso.
Não, mas então anota, porque eu não vou lembrar depois, né? Esse tipo de coisa que você fez, os reis, é a mesma coisa que você faz com criança, assim, chega e fala assim: ó, eu comprei um presente pra você, entendeu? Ele tá ali, ó, só que você não pode abrir, não. Esse presente é legal, hein? Você não pode abrir, não, só depois, hein? Não faça isso, irmão, ó o pecado. Fica gerando ansiedade no pastor.
Né?
Ah, eu tenho que acalmar, eu tenho que acalmar. Vamos ver alguns textos. Não é mesmo, Cláudio? Fala que tem um presente, tem um negócio, mas não pode abrir. Isso não está certo, né? Vamos falar de alguns textos que dizem, dentro do Antigo Testamento, sobre o conceito da Trindade. Todos os textos do Antigo Testamento que serão citados ficam mais claros sempre à luz do Novo Testamento. Sempre. Nós já trabalhamos o Novo Testamento exatamente para isso. Quando você olhar para esses textos, você vai ter uma outra ótica. Você estava sem óculos, você coloca o óculos. Coloca o óculos, vai ser melhor. Está embaçando? Eles são bem mais entendidos quando recebem a luz do Novo Testamento. Só eu e o Seba que usamos óculos, né, Seba?
Por enquanto,
São os mais novos, né? Não, não vem com palavra de maldição, não, hein? Vem nada por enquanto, não. Hã? Textos gerais falando da Trindade. Isaías 48, 16. Deixa eu achar primeiro, que aí você acha por último.
48,
16. Ah. Isaías
48, verso 16. Calma, Flor, deixa o povo achar. Enquanto estou ouvindo a folhinha virando, espera. 48, 16. Calma, Flor. Uma Cláudia está achando. Fala agora, Flor.
Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito.
Chegai-vos a mim. Quem você acha que está falando aí? Lógico que é Isaías. Mas quem que está falando?
Deus.
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Deus Pai.
Não. As palavras desse verso foram colocadas na boca de Jesus. O verbo ainda não encarnado. As ovelhas ouvem a voz de quem? Do bom pastor. Por isso que ele fala, chegai-vos a mim. Tá? Deus enviou o seu Filho e o seu Espírito para realizarem a obra da salvação. Vamos de novo. Chegai-vos a mim. Jesus Cristo está falando através do profeta Isaías. E ouvi isso. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo. Tenho estado lá. Agora o Senhor Deus, ó a figura de Deus aí, me enviou. Quem que foi? Quem que Deus enviou? Então, você viu que o texto está falando de Jesus. Tá? De novo, chegai-vos a mim e ouvi isso. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo. Tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou, Jesus Cristo, e o seu Espírito, o Espírito Santo, falando do quê? De Pentecoste. Tá? Essa é a primeira passagem. Tudo bem? Claro para todo mundo?
Claro.
Beleza, irmão Cláudio? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amém?
Então,
segunda
amém.
Passagem, Isaías 59. Lê para nós os reis, verso 20 e 21, por favor. Se não conseguir, a gente joga para os universitários. 20 e 21. Meu Espírito?
Meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, vixe, não se apartará dele agora e para todos.
Essa passagem, quem está falando? Ixi! Ó, quanto a mim, ó, virá o Redentor de Sião. Quem é o Redentor de Sião? Não, quem que é o Redentor de Sião? Jesus. Então, se ele está falando de alguém que virá, não é Jesus que está falando. Beleza?
Uhum.
Vamos lá. Virá o Redentor de Sião e aos de Jacó que se converterem, diz quem? O Senhor. Quem que está falando?
Deus
Pai, tá? Deus Pai está dizendo, olha, vai vir Jesus Cristo, virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança. Quem que faz a aliança? É Jesus? É o Espírito Santo? É Deus?
Deus
Pai, Ele que é o Deus do pacto, Ele que é o Deus da aliança, tá? Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Que aliança é essa? A aliança do o meu Espírito, o Espírito de Deus. Está aí falando sobre o Espírito Santo. Então Deus ele fala primeiramente de Jesus, Agora ele fala dessa aliança que vai ser feita, uma aliança feita através do Espírito Santo, que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem dos seus filhos, nem dos filhos dos seus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Bem claro a figura de Deus falando que ele quer a aliança. Uma coisa que eu não comentei, quem que coloca a palavra na boca dos profetas? Assim diz o Senhor, está falando de Deus Pai. Tá? Então é bem claro aqui a figura da Trindade. Fale, meu amor. É Amós capítulo 3, verso 6?
Não, na verdade, fala sobre a aliança, né? Então, dentro do sacramento, vou até voltar no fim da aula anterior. Dentro do sacramento, né, que o sinal de aliança também é o batismo, eu gostaria de entender melhor. E aquelas que não têm a oportunidade de serem batizadas?
Querida, premissa não é ser batizado. Todo aquele que... E o versículo, todo aquele que crer e for batizado, o que que fala? Será salvo. Mas aquele que não, está condenado. Você vê que não fala do batismo. A premissa, o mais importante, chama-se crer. É a fé em Cristo. O batismo, ele é uma ordenança. Você não tem escolha, você tem que fazer. Dentro de uma condição normativa, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Agora o cara está no hospital. O cara está no hospital, na UTI, só está mexendo o olho, condição extrema. Está lá na UTI, só consegue piscar o olho e você começa a ministrar o evangelho para aquela pessoa numa visita daquela de uma hora lá no meio do horário da família. E a pessoa começa a chorar e você fala, você quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? A pessoa não consegue falar. E aí você fala assim, se você quer aceitar, pisca uma vez. Aí ele, pisca duas agora. Pisca três. Você aceita Jesus Cristo? Você vai batizar o cara como? São situações extremas. Tá? Quem vai julgar esse tipo de condição? A figura de Deus. Deus... Não Deus, na figura de Jesus. Jesus é aquele que vai receber o julgamento. Jesus Cristo, ele vai julgar. Foi uma conversão genuína? Não foi uma conversão genuína? Nós já falamos, quando a pessoa está prestes a morrer, ela fica querendo resolver tudo. Né, Edlene? Fica querendo resolver tudo. Nem sempre a conversão ela é genuína. Quem vai dizer isso? É Deus. Tá? Foi aceito. Mas o cara não foi batizado. Havia condição? Não. E ele vai decidir. Minha ótica, minha, que não vou fazer julgamento nenhum. Se o cara teve a oportunidade de ser batizado e não foi batizado porque não quis, por, ah, eu não quero, não quero, não quero, isso é não, entendeu? Agora, se a pessoa, o que acontece? O batismo, o que é o batismo? É nada mais, nada menos do que uma exteriorização do que você tem no coração, do que você já acredita. É como você dizer para uma pessoa que você ama ela desesperadamente, mas você só maltrata ela. Não tem sentido, entendeu? Não bate. Naturalmente, se uma pessoa ela aceitou Cristo verdadeiramente, ela quer fazer tudo o que o Senhor ordena que ela faça. Inclusive falar do amor dele, pregar o evangelho, ter comunhão com a igreja. São coisas que são indicadores, tá? Então, a regra é... Todo aquele crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Então, como vai ficar a figura do batismo? Com certeza é uma situação individual ao qual Jesus Cristo ele vai julgar se a pessoa fez porque não quis, fez porque às vezes ficou zelosa, a Edilene conta o testemunho dela e fala assim, ah, eu ia, mas não fui, entendeu? Porque eu olhava para mim assim, eu não estou pronta ainda, mas depois foi. Cada situação é uma situação. Amém? Isaías capítulo 61, verso 1, 2 e 3. Seba, por gentileza.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão em luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestir de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória.
Sebastião, esse texto está falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no começo.
Aqui fala o Senhor Deus, Senhor Deus.
Não, o Espírito do Senhor,
Espírito do Senhor Deus,
está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está falando de quem?
Espírito.
Ele está falando de quem?
Não.
Quem que tem o Espírito do Senhor sobre ele? Jesus. Aqui, esse texto, Jesus Cristo, ele está falando, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Então, ele está falando, fazendo alusão sobre o quê? Batismo. Está falando que no batismo isso iria acontecer. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Quem que ungiu Jesus? Deus. Para pregar boas novas aos quebrantados. Quem que pregou boas novas aos quebrantados? Foi Deus, Pai? Não. Foi o Espírito Santo? Não. Foi um anjo? Não. Foi Jesus. E enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, pôr em liberdade aos algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, que é a figura de Deus Pai, e o dia da vingança do nosso Deus, Deus Pai, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Essa é a resposta daquele posto em seu lar. Nosso caminhar é o caminhar de luto e dificuldade. Mas nesse dia, ele vai tirar o meu luto e o seu luto e vai colocar o quê? Uma coroa de justiça. Ele vai tirar cinzas das nossas tristezas e vai colocar o quê? Óleo de alegria. Ele vai tirar as nossas vestes de pranto, de luto, e vai colocar o quê? Vestes de alegria. Colorida. Entendeu? Você vai mudar o seu semblante. Essa é a figura de Jesus Cristo falando para a gente. Algo que nós lemos lá em Lucas 4,16, que nós não vamos ler, que é o mesmo texto. Jesus Cristo, ele entra na sinagoga, e ele está lá, e aí as pessoas chamam Jesus para falar assim, Jesus, Cristo, vem aqui, Jesus, vem aqui ler esse texto. E aí o cara pega o rolo lá, abre o rolo de Isaías, dá na mão de Jesus e fala, você vai ler isso aqui. Jesus, ele não leu o que ele quis, ele leu o que foi apresentado a ele. E aí ele lê exatamente esse texto que fazia referência por ele. Como é linda e maravilhosa a palavra de Deus. Aqueles homens não sabiam o que ia acontecer, mas Jesus sabia. Quando ele abre o texto, ele vem falar exatamente sobre a figura do Messias, ele lê esse texto e depois ele olha e fala assim, hoje acabou de se cumprir esta profecia. Ou seja, o que tinha sido proclamado por Isaías a respeito do Messias há 600 anos atrás, povo da sinagoga, judeus, está se cumprindo agora, ó, na figura da minha pessoa. Os caras ficaram chocados. Ficaram chocados, porque Jesus Cristo não leu o que ele quis. Era muita coincidência ele ler um texto exatamente daquele ali e finalizar falando que se cumpriu sobre a vida dele. Outros textos que indicam a trindade pelo nome de Deus, nos textos abaixo, embora apareça a ideia da trindade, não há necessariamente indicação de que sejam três pessoas. Agora nós vamos ver textos que eles não aparecem claramente, como nós lemos em Isaías, falando, olha, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas nós conseguimos, pelo que nós já estudamos, reconhecer a figura de três pessoas. Você não identifica quem é quem, mas você identifica as três pessoas. Contudo, não podemos deixar de levar em conta que no judaísmo, o que eles acreditavam? Eles acreditavam em vários deuses ou em um Deus? Um Deus. Eles eram monoteístas. Monoteísmo é um termo que diz para aquelas pessoas que creem em um Deus. O que não acontece, por exemplo, na Índia. Na Índia eles têm centenas de milhares de deuses. Além do deus da água, não sei o que, eles vão inventando um deus para tudo que você imaginar. Eu não sei como funciona lá. Mas você tem mais de milhares de deuses e as pessoas devem ficar perdidinho. Muito mais do que o catolicismo. Muito mais do que qualquer outra religião. A Índia tem muitos deuses. A ênfase no monoteísmo e ao mesmo tempo essa pluralidade das pessoas envolvidas no nome de Deus provam que ele é um ser que possui mais de uma personalidade, mais de uma pessoa. Se o monoteísmo do judaísmo está falando que só tem um Deus, e dentro dos textos aparece falando sobre três deuses, alguma coisa não está batendo. Ou eles são realmente, em vez de monoteístas, eles são politeístas, e não é o que a Bíblia diz. Ou então, algo é diferente, que é o conceito da Trindade. A conclusão acerca da doutrina da Trindade nesses textos é apenas deduzida da ideia da Trindade que nós já falamos no Novo Testamento. Embora haja ênfase na unidade de Deus, as Escrituras indicam a pluralidade de pessoas na divindade. O nome de Deus, que nós já falamos, que é aquele YHWH, que algumas pessoas traduzam por Jeová e Yahvé, não é esse o nome da tradução certa, está sempre no singular. Quando você lê na Bíblia, que nós não temos o hebraico, mas se a gente tivesse uma Bíblia hebraica para você ler, e você lesse lá, quando se fizesse referência a Deus, Deus e Yahvé, você ia ver que está no singular. É como se falasse assim, uma cadeira, uma mesa, um altar, um celular. Sempre se faz a referência de Deus em relação a uma pessoa. A palavra, a tetragrama, YHWH, que a gente chama de Yahvé, ele faz referência a um Deus. Tá? Está sempre no singular, enfatizando a natureza essencial de Deus. Enquanto o primeiro nome de Deus mencionado nas Escrituras, lá em Gênesis 1, abre lá, Gênesis 1:1. Jenny.
Oi,
tudo bom? Gênesis 1:1, lê aí.
No princípio, criou Deus os céus e a terra.
Só isso. Essa palavra que está aí, Deus, não é Yahvé, mas é um outro nome, chamado Elohim, que nós já tratamos os nomes de Deus. Se você olha no hebraico, é como se você colocasse sinônimos, tá? Mas quando você fala na figura do Yahvé, é singular. Quando você entra nesse texto de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus, Deus não é Yahvé, é Elohim. E Elohim é o quê? Plural. Está falando de mais de uma pessoa. Conseguiu entender a ideia? Entendeu a ideia? Então, quando fala, no princípio criou Deus, os céus e a terra, ele não está falando de uma figura de um ser. Ele está falando de mais que um ser. Tudo bem? Deu para entender? Isso é importante, hein? Ficou claro, tia? Sei que talvez você não lembre depois, mas agora ficou claro? Sim? Tá, vamos continuar. Fale, querida. Quando é tetragrama, e a gente não consegue ver na nossa Bíblia, tá? Porque a nossa Bíblia é em português, em hebraico a gente veria facilmente. Quando aparece a figura de Yahvé, ele está falando Deus numa trindade, num ser único. Quando aparece Elohim, aparece como plural.
Então, mas eu queria saber quando é.
Você vai ter que aprender hebraico, filha.
Aparece.
Não, aí você vai ter que aprender hebraico. Eu vou falar algumas passagens, tá? Mas não tem como eu passar por todo o Antigo Testamento identificando. Não, isso é bem legal, não é legal? É bem legal, tá? Você vai ver que tem outras passagens que também esse nome, quando você vê aparecer no plural, como aparece em algumas situações, em Gênesis 1:1 não aparece, mas em outras situações aparece. Aparece o plural. Façamos o homem... Entendeu? Tá o quê? Yahvé? Tá Yahvé?
Não.
Tá o quê? Não, ainda não. Ainda não. Eu só dei uma amostra 3:6 para a pessoa ficar degustando, né? Voltando. Tá? Em Gênesis 1, Elohim é um plural de majestade. Embora esse texto não indique que são três pessoas,
certamente indica a pluralidade de pessoas da divindade. Entendendo esse verso de acordo com o contexto geral das Escrituras, porque todo texto ele tem que ser analisado em torno do livro inteiro. Se você lê um texto e esse texto não bate com alguma coisa, você pode ter certeza que você está errado. Por exemplo, há uns meses atrás, talvez 5, 6 meses atrás, um pastor humilde, lá do interior, não sei de onde, você deve ter visto isso no Fantástico, no jornal. Ele leu um texto de Oséias, que não me lembro o endereço agora, em que ele fala assim, vai e toma a mulher adúltera, tá? Tá? E aí quando o cara leu, o pastor leu, ele leu assim, vai e toma e adultera. E aí ele, na inocência dele ou não, não conheço ele, entendeu? Ele convenceu um membro de uma igreja, entendeu? E que a esposa dele tinha que ter relação sexual com ele para cumprir a palavra. Um conceito como esse, mesmo que ele tivesse mal no português, vai e adultera. Quando você ouve uma instrução como essa, você já vai direto para o Antigo Testamento nos 10 mandamentos. Não cobiça a mulher do próximo, ou seja, não está batendo. Então, sempre os textos eles têm que ser analisados à ótica da própria palavra. Tá? Vamos lá. Eu sei que está profundo isso aí, mas vamos devagar. Tá? Embora o texto não indique que são 3 pessoas, Gênesis 1:1, certamente indica a pluralidade de pessoas na divindade, entendendo esse verso de acordo com o contexto geral das Escrituras, incluindo o Novo Testamento. É como se Moisés, que escreveu o Antigo Testamento e escreveu os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é o que se tem como norma dentro da teologia. Pastor, como é que ele escreveu na época de Adão? Tem tradição oral, tem uma série de ferramentas, você tem que entender que naquela época as pessoas viviam 1000 anos, 1000 e poucos anos. Então, há muita possibilidade de um neto ter ouvido um outro falar, entendeu? Quase na época de morrer, a gente não tem acesso a esse tipo de informação. Mas o consenso teológico é, quem escreveu foi Moisés. E ao escrever isso, é como se Moisés estivesse dizendo assim. Cadê? No princípio, cada uma das pessoas da divindade, Elohim, criou os céus e a terra. É como se ele estivesse trazendo uma tradução. Se a gente pudesse ter uma tecla SAP embaixo, entendendo um texto hebraico, é como se Moisés estivesse falando assim, olha, no princípio, quem criou foi a divindade composta por mais de um ser, porque está aqui escrito Elohim. E eles não colocam qualquer palavra, como também nós. Quando nós vamos escrever alguma coisa, um texto para alguém, ou você vai escrever uma mensagem para alguém, você não coloca qualquer palavra, você coloca a palavra que você quer, que seja específica daquilo que você quer dizer, que foi o que Moisés fez. Moisés não era ignorante. Moisés, ele estudou 40 anos dentro do lugar que tinha mais conhecimento, que chamava-se Egito. Apesar dele ter problema de fala, Moisés ele não era burrão, ele era inteligente. Os escritores da Bíblia são inteligentes, em especial pela inspiração de quem? Do Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo ia permitir que o cara trocasse uma palavra de uma coisa para outra, dando um outro significado? De jeito nenhum. Porque esse texto vai passando de milênios através de milênios e chega nas nossas mãos e nós temos que entender o que está nas nossas mãos para nós podermos aplicar. Pastor, nunca ouvi isso. Não tem problema. Você ouviu agora. Aprove a Deus que nós estivéssemos ouvindo isso agora. Para mim também é novidade. Eu, quando vi isso, eu fiquei... Sabe aquelas crianças que...
Eu também.
Entendeu? Muito legal. Muito legal. Muito legal. Tá? Então, dentro dessa ideia de Moisés, isso é perfeitamente possível, pois podemos ver nos ensinos da Bíblia que tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo participaram ativamente da obra da criação. A gente vê o Espírito Santo de Deus pairando sobre as águas. Quando Deus olha e fala assim, haja luz, ele só fala, mas quem faz é quem? É Cristo, porque tudo foi feito por ele, para ele e através dele. Cada um tem uma função.
É lindo e maravilhoso, gente. Por isso que a gente tem que entender que você nunca sabe tudo. Cada vez a gente vai aprendendo mais. Você conhece todo um quartinho, aí o senhor abre uma nova porta, você vai abrir e conhece. Eu não conheço mais nada. Não era, Flor. Se fosse, você tinha estudado. Se fosse.
Ela mexe com meu corpo todinho, mexe com a alma, mexe com meu ser. Eu sou assim, mas infelizmente eu não fui agora.
Não foi, infelizmente, querida, porque Deus ele é soberano e ele cumpriu o propósito através da sua vida do jeito que você era. E talvez você conhecendo outra coisa ou tendo outro pensamento, você não ia fazer o que tinha que ser feito.
Vocês vão me conhecer hoje. Eu toda vez que penso nisso, não tem jeito de eu não chorar. Eu choro.
Amém.
Não tem jeito, eu isso mexe comigo.
Querida, eu fui conhecer o Evangelho, com 25 anos. Titia sabe dessa história. 25 anos, no meu entender, perdido. Em que eu trabalhei com batalha espiritual e eu olho e falo assim, 5, 6 anos, perdido nada, eu cumpri a vontade do Senhor. Ele é soberano, ele fez exatamente o que tinha que fazer para que as coisas acontecessem.
Desde criança que eu sou fascinada, quando eu tinha uma oportunidade de aprender alguma coisa, eu ficava desatinada, eu ficava louca, eu corria para cima. Pastor, deixa eu dizer uma coisa, eu era a primeira aluna de um colégio, Dão Pedro II, lá no Rupi, era a primeira aluna do colégio todinho. Agora eu sou burra desse jeito. Quando dissesse assim, chamava para o quarto todo nele, toda vez, e dizia, para fazer a classificação. Quando dissesse, Maria dos Reis, primeiro lugar. Um dia saiu um tal de Fernando junto comigo.
Como é ela, né?
Aí disse, Fernando, primeiro lugar, eu quase perdi minha cabeça. Eu disse, pronto, o menino tomou minha frente. Aí, em seguida, ele disse, é Maria dos Reis, primeiro lugar. Ele saiu junto comigo. Mas ele não passou. Tá?
Deixa eu finalizar aqui, gente. Só dar o fechamento pra gente. Deixa eu só finalizar aqui. Tá? Então a pluralidade. É uma palavrinha difícil de falar, hein?
É.
Pluralidade de pessoas da divindade, ela é evidenciada desde Gênesis 1:1, já aparece a figura da Trindade. E aí, a partir da semana que vem, nós vamos ver alguns textos, tá? Anota só para você, de curiosidade aí. Você quer anotar? Tem caneta? Quer anotar? Só para você começar a olhar e começar a tentar analisar para ver se você identifica a figura da Trindade nele. E aí, na semana que vem, não. Em janeiro... Entendeu? A gente vai voltar com isso. Você deixou um texto para eu olhar, eu vou deixar três para você ver. Né?
Mas depois eu me falo.
Primeiro, Jó 35:10. Me cobrem pelo zap que eu mando depois, tá?
Tá
gravando? Tá. Jó 35:10. É o primeiro que você, eu quero que você analise. Não é para mim, não, irmão Cláudio. É para depois olhar. É só a lição de casa. Lição de casa. Jó 35:10, depois Salmo 149:2. O terceiro, Eclesiastes capítulo 12, verso 1. E o quarto, Isaías 54, verso 5. Você posta para mim, Edilene, por gentileza? Jó 35:10. Salmo 149:2. Eclesiastes capítulo 2 verso 1 e Isaías capítulo 54 verso 5. Amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti porque o Senhor se apresenta a nós, independente da nossa idade, independente do nosso conhecimento. O Senhor nos alcança com o Teu conhecimento, com o despertar do nosso coração. E nós Te somos gratos. Nós, Pai querido, queremos consagrar a Ti tudo que o Senhor nos ensina. Que nós possamos aprender de Ti. Possamos, Pai, segundo a Tua vontade, colocar em prática para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.